Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim, agora para a gente acompanhar o mercado do boi. Aquela queda de braços que a gente tem visto aí semana após semana entre pecuarista e frigorífico continua. Essa semana foi bem uma amostra disso, do que está acontecendo. Frigorífico tentando aí baixar as cotações, o pecuarista evitando de negociar os animais ou negociando muito a conta-gotas aí. A gente vai entender que momento é esse e principalmente quem está prestes aí a ganhar essa queda de braços é a pergunta que a gente faz para o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, que já está aqui com a gente no telão. Seja bem-vindo, Douglas. Queda de braços está resistente aí, né? Faz tempo que a gente está vendo essa briga entre pecuarista e frigorífico, mas parece que tem aí uma vantagem aparecendo, Douglas. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os amigos Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Bom, exatamente, Alexandre. A gente passa por uma queda de braço ferrenha agora, né? Um reflexo disso são as escalas de abate. A gente passa por um momento onde o nível das escalas de abate, né, compara-se com aquele vácuo da oferta entre o primeiro ciclo de confinamento e o segundo ciclo de confinamento em 2017, que foi ao redor aí de agosto, setembro do ano passado, e também com a entre-safra de 2016. Mas a gente está em plena safra de 2017, né? De 2018, desculpa. E o que está acontecendo? Qual que é o fator que a gente vê em relação a isso aí? A indústria, sim, ela tenta ajustar, né, os seus abates em relação à demanda, só que o pecuarista agora ele passa por um momento em que ele tem ganhado força, né? As chuvas no centro-oeste, elas estão acima da média, na maioria das regiões produtoras, né? Desde janeiro de 2018 e em fevereiro, quando a gente olha até os dados do dia 6 de fevereiro também, as chuvas estão bem acima da média até esse início de mês, né? Outro ponto, a reposição está relativamente firme também, e as próprias exportações de gado vivo, que tem sido uma válvula de escape, uma draga, né, de animais, e tem deixado esse mercado um pouco mais enxuto. Ou seja, o pecuarista está olhando essa situação, tem uma janela de retenção, né, nesse período, e ele está aproveitando bem. Esse é o ponto que a gente está analisando.
Bom, então vamos analisar por partes esses fatores que você considerou aí. As chuvas acima da média dão condição para pastagem. Isso favorece o gerenciamento da entrada desses animais. É essa a ideia?
Isso, corretamente, né? Principalmente nas regiões aí do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, né? Que são regiões fortes, né? Onde a oferta, a disponibilidade de animais, ela é relevante para o país como um todo, para os centros consumidores também, né? Tem chovido bastante, o pecuarista consegue manter esse animal no pasto. Aliás, esse é o período em que o boi gordo ele consegue ganhar o maior peso, né? Consegue ganhar essa arroba com um custo relativamente baixo.
E quando você fala da reposição firme, Douglas, de que forma essa firmeza da reposição auxilia nesse processo?
Bom, a reposição, ela, querendo ou não, é um termômetro para o pecuarista, né? A moeda de troca dele é o animal terminado, ou o bezerro, ou o boi magro, né? Quando ele vê esses preços relativamente firmes, né? Quando a gente olha para os piores momentos aí de 2017, ele vê ainda assim uma oportunidade de manter esses animais na fazenda, né? Ele não sai querendo vender, não precisa descartar algum animal nesse primeiro momento para fazer algum caixa. É nesse sentido que a reposição colabora para manter esses animais dentro da fazenda também.
Isso serve também, essa ideia serve também para a retenção de fêmeas aí, aquelas fêmeas que eventualmente poderiam estar fazendo parte das escalas em função dessa firmeza da reposição, elas acabam ficando na propriedade, é isso?
Sim, esse é um termômetro também, né? As fêmeas, as que, principalmente as que não emprenharam na estação de monta anterior, são as primeiras que são descartadas, que vão para o gancho, como o pecuarista quer fazer alguma limpeza na sua fazenda, melhorar, né, a taxa de prenhez da fazenda, melhorar a qualidade do rebanho também. E olhando num fator mais macro agora, né, quando a gente vê essa questão de preço de reposição, é um fator mais micro que a gente comenta agora no começo do ano, né, em janeiro e fevereiro. Mas quando a gente olha para um fator macro, olhando para os anos anteriores, a gente vê sim que os dados do IBGE até o terceiro trimestre de 2017 mostrou uma elevação do abate de fêmeas, e é possível sim que no quarto tri de 2017 e primeiro tri de 2018 essa porcentagem de fêmeas aumente quando a gente olha para os mesmos períodos dos anos anteriores.
Muito bem. Agora, exportação de gado vivo. A gente viu recentemente a polêmica aí, né, o Douglas, do embarque ou não desses animais, enfim. Uma atividade que tem gerado esse enxugamento, digamos assim, da oferta. No entanto, será que esse risco de cancelamento ou substituição dessa atividade não pode ser um complicador aí para o mercado? Como é que vocês estão analisando toda essa polêmica em torno do que aconteceu em Santos recentemente?
Sim, houve um impasse, né? Foi bem recente, na semana anterior, nos dias anteriores, mas já foi resolvido, né? Quando a gente olha em 2017 em relação a 2016, o crescimento dessa atividade foi ao redor de 35% quando a gente vê em volume, né? Isso é representativo, com certeza sim, impacta, né, na disponibilidade de animais no mercado interno, e olhando para frente é possível que essas atividades continuem sim também. Esse impasse está muito mais relacionado a uma coisa pontual do que uma mudança macro desse setor ou da demanda desses países que tem olhado para o Brasil como uma fonte importante desses animais, né? Principalmente a Turquia.
Então essa exportação de gado vivo tende a continuar, e isso vai continuar dando essa enxugada aí na oferta e ajudando aí, pelo menos, a equilibrar um pouquinho a relação de oferta e demanda.
Sim, quando a gente vê o número de animais embarcados, né, eu dei o exemplo aqui de 2017 contra 2016, mas liderado pelo Pará e Rio Grande do Sul, esse número vem aumentando, né, é um crescimento, vamos colocar assim, sustentável, bem sólido, né, então isso embasa a nossa opinião, sim, que esse movimento deve continuar em 2018, isso deve ser um dos fatores, né, mesmo que paralelamente à oferta e demanda, colabore, sim, para deixar o mercado mais enxuto.
Legal. Então, essa é a perspectiva da oferta. Agora, tem risco, o Douglas, do pecuarista tá retendo tanto esse animal e só jogar uma concentração de oferta mais adiante? Ou não, essa retenção ela é adequada com a demanda, enfim, não tem esse risco de concentração de oferta mais adiante que pode pesar nos preços?
É muito importante essa leitura que você teve, Alexander. Na verdade, eu até não considero um risco, acho que isso pode ser uma possibilidade, sim, da gente ver em 2018. Né? Como a gente até comentou antes, janeiro e fevereiro foram meses bons de chuva, a gente está em plena safra, com uma característica de entre-safra, com as escalas que comparam-se, né, a entre-safra de 2016, e isso alimenta, embasa o cenário, sim, e que essa oferta de animais pode ficar um pouco mais para o final da safra, né? Geralmente o mercado futuro ele olha maio como o final da safra, né? Mas a pecuária é muito mais uma atividade biológica do que uma atividade matemática, né? Depende também do clima, do ganho de peso dos animais, do preço. Então fica bem para a gente falar que esse final de safra pode ser em abril, maio, junho, depende de como as chuvas, né, se comportarem daqui até lá, e também como essa dinâmica de demanda, tanto interna quanto externa, também acabar desenhando esse cenário.
Você lembrou bem, né? No ano passado as chuvas se prolongaram mais um pouquinho, daí o próprio pecuarista conseguiu dividir essa concentração de oferta, evitou um pouquinho uma pressão maior nesse período crítico, né? Vai depender tudo do clima também, enfim, da forma como o produtor está encarando. Legal. Agora, olhando para o lado da demanda, Douglas, você falou de escalas nos níveis daquelas que a gente viu na entre-safra do ano passado. Que tamanho é esse? De 2016. Que tamanho é esse?
Bom, as escalas vêm se arrastando ao redor de 3 dias úteis, ao redor desde 28, 29 de janeiro, né? No ponto mais crítico ali, atendeu 2,88 dias úteis, né? É, isso levanta um alerta, por quê? Porque as escalas estão em níveis bem, bem curtos, né? Na próxima semana, a gente tem praticamente 2 dias, né, sem abate, quando a gente compara aí, quando coloca segunda e terça, né, para os frigoríficos, mas para compras de bovinos, né, o impacto do feriado é até um pouco maior, porque o pecuarista viaja, a própria quarta-feira de cinzas, em alguns casos, vai apenas para metade do dia, né, ou seja, em uma semana você vai ter só 2 dias inteiros de compra de bovinos, ou seja, essa dificuldade de alongar as escalas ou essa dificuldade da indústria encontrar lotes relevantes, né, pode se intensificar assim na próxima semana, já que essas escalas de abate têm rodado níveis curtos nos últimos dias.
E isso traz possibilidade de melhora dos preços ou ainda tem aquele estoque de carne nos frigoríficos que ajudou a regular aí no, nas últimas semanas essa necessidade de compra dos frigoríficos, Douglas?
Olha, Alexandre, a gente vê um cenário distinto, né, para carne com osso e a carne sem osso nesse momento aqui em São Paulo. E por que que eu digo distinto? Porque, dada essa dificuldade das indústrias comprarem lotes relevantes, a indústria também começou a reduzir o número de animais alocados por dia. Não foi só um frigorífico, a maioria dos frigoríficos estiveram abatendo menos nas últimas semanas, nos últimos dias, e isso impactou a dinâmica do mercado com osso no atacado, né? Esse mercado com osso, ele é muito mais regionalizado e os estoques estão bem mais controlados, bem mais ajustados, e hoje a gente vê, sim, uma recuperação, né, uma determinada força do boi casado de animais castrados, né, da carcaça com osso. Hoje está em arredor de 9,33, no pior momento, em janeiro, bateu 9,20. E já para o mercado sem osso, a dinâmica é diferente, né? A gente vê grandes indústrias, né, atuando nesse mercado que possuem plantas, né, no país inteiro, não é tão regionalizado. Então, essas indústrias têm uma maleabilidade maior de trazer essa carne, né, desovar essa produção aí de estados para cá, para os centros consumidores. Então, enquanto a carne com osso tem ganhado força nos últimos dias, e hoje foi um dia que a gente viu que ela está com força ainda também, esteve em alta, hoje nossa referência subiu, a carne sem osso está um pouco mais comportada, está um pouco mais de lado.
Mas você vê que a possibilidade de reflexo nos preços da arroba, no final das contas, aí, depois desse período aí sem compra, já vem de um período de escala reduzida, enfim, vai refletir na arroba, na sua opinião, Douglas?
É possível que sim. A gente vê a carcaça já ganhando força nesse momento, né? E passado o período de carnaval, a gente pode ver o varejo também tentando se reabastecer, né? Muita gente costuma comentar, o carnaval ele não tem tanto impacto na carne, no mercado de carne bovina, ou seja, o pessoal consome mais, festa mais, para de comer, mas não é bem nesse lado, né? A parte do pessoal viaja, tem a parte de food service também, hotelaria, de festas também, que atua nesse segmento, e querendo ou não, isso puxa o consumo, sim. Então é possível acreditar que haja uma ligeira melhora nesse sentido. É claro que a gente não pode comparar essa melhora com as festas de fim de ano, né, que é Natal, Ano Novo, tem o 13º, mas é possível sim esperar uma melhora quando a gente olha para janeiro, que já foi um mês já onde a ressaca ficou um pouco mais forte.
Então, resumindo, o que você está querendo dizer é que aparentemente o frigorífico vai ter uma necessidade de chegar para comprar, de voltar às compras em função desse alongamento de períodos de escala muito curtas, né? Faz tempo já que o frigorífico vem trabalhando com essas escalas muito curtas e ao mesmo tempo que o produtor tem fôlego para evitar jogar esses animais ao mesmo tempo, fazer uma concentração dessa oferta nesse período, né? Ele tem condições favoráveis para ir soltando esses animais aos poucos. Isso pode favorecer uma melhora de preços, no final das contas.
Exato. Acho que o feriado do carnaval atrapalha a compra da indústria, né? A compra fica limitada. Por outro lado, o pecuarista consegue ter boas condições ainda, essas condições de pastagem devem se estender para os 15 dias, 20 dias, né? E o consumo pode ter uma ligeira melhora. Esse seria o cenário grosso modo.
Legal. E tem também um outro fator que a gente precisa colocar aí em pauta, que é o aumento da boca, né, dos frigoríficos, né, Douglas? A demanda dos frigoríficos parece que tá aumentou e esse ano a tendência é de que eles precisem mais de matéria-prima, não é isso? Oi, Douglas, tá me ouvindo? Oi, Douglas. Ok, a gente perdeu o contato com o Douglas. Vamos tentar restabelecer essa conversa. Vamos ligar para ele de novo e só para fazer essa última pergunta aí para ele. Douglas, já me ouve?
Desculpa, Alexander. Essa ligação caiu.
Não tem problema. Pronto, já está restabelecida a nossa conexão aqui, Douglas. Eu te perguntava do tamanho da boca dos frigoríficos. Parece que aumentou também a necessidade de matéria-prima para abate por parte dos frigoríficos. O levantamento que vocês fizeram aí na Radar Investimentos mostra isso, Douglas?
Isso, né? Isso, essa é uma notícia muito mais quieta e mais macro, né, do que quando a gente olha para a oferta e demanda. A oferta e demanda, ela é dia a dia, é um mercado diário que tem muita informação, fica bem nítido para todo mundo, né, tanto pecuarista como frigorífico, mas esse aumento de capacidade é fato e deve continuar em 2018. A gente compilou umas notícias aqui no início de janeiro, fevereiro. A gente vê que o Marfrig aumentou a sua capacidade em 80%. Já o Frigol, que é uma indústria também relevante, prevê, né, tem a estimativa de aumentar 70% de seus abates em relação a 2017. E a última notícia vem do JBS, aí, que aumentou sua capacidade em 50% em Barra do Garças, Mato Grosso. Ou seja, a indústria ela tem expandido, a boca da indústria ela está maior, né? E querendo ou não, a indústria tem um custo fixo, ela precisa rodar, ela precisa deixar essa indústria abatendo, né? Isso é um dos fatores que a gente acredita também que 2018 seja um contrabalance esse evento ruim que a gente teve em 2017, né? 2017 foi um ano em que a indústria, querendo ou não, passou por determinados períodos de tempestade, né? Mas em 2018 esse crescimento da boca da indústria pode sinalizar assim, um apetite maior com matéria-prima.
Legal. Belas dicas aí do Douglas Coelho da Radar Investimentos. Obrigado, meu caro, mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, meu amigo.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Abraço para você. Douglas Coelho, Radar Investimentos, contando aí para a gente do atual cenário, perspectivas aí de curto prazo, principalmente com esse feriado, enfim, esse recesso aí para o carnaval. A tendência é de que essas escalas, que já vem curta das indústrias, elas acabem se encurtando ainda mais. E, portanto, os frigoríficos venham tentando se reabastecer aí logo depois do carnaval e vão encontrar um produtor tranquilo com os seus animais, que pelo menos tem se mostrado assim nos últimos dias, nas últimas semanas, evitando uma concentração de oferta, tendo pastos ali para os animais poderem engordar, conseguindo enxugar essa oferta com a exportação de gado vivo e principalmente sem a necessidade aí de fazer desova de animais, porque a reposição deu uma firmada nessas últimas semanas aí em relação a 2017, e isso trouxe uma tranquilidade também para o produtor. Então, fica aí a dica de que podemos ter uma condição aí um pouco favorável para a arroba logo depois do carnaval. Fique atento aí às possibilidades. Vamos aos números. Primeiro, mercado físico. Mercado físico levantado pela Scott Consultoria mostrando que Barretos trabalha estável a R$ 145, Araçatuba também 145, no Triângulo Mineiro caindo para R$ 139, no norte de Minas 138, sul de Minas 136 e em Dourados, Mato Grosso do Sul 133. Nessas três praças, preço se mantendo. No oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,90, mesmo preço para Pelotas também lá no Rio Grande do Sul, R$ 4,90, negociação por quilo. Cuiabá no Mato Grosso, R$ 133, reagindo um pouquinho. Redenção no Pará, 125 em queda. Espírito Santo, 135 estável. Norte do Tocantins, 126 também estável. Vamos aos números do boi gordo pelo indicador Esalq BMF. O boi gordo ontem subiu 0,35% a R$ 144,90, uma alta, portanto, no preço médio lá no estado de São Paulo. E na BMF a gente tem a seguinte formação: para fevereiro, R$ 145,20, recuando 0,14%. O março sobe um pouquinho, R$ 145, alta de 0,35%. Abril, R$ 144, 0,21% de elevação. E o maio, R$ 144,20, caindo 0,07%. Mercado misto, portanto, para os negócios futuros lá na BMF. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Eu sou Alexander Horta e convido a você para continuar com a gente aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas novas informações.